quer que a gente não venha para o culto, quer que a gente acredite que as coisas não vão acontecer, que é a loucura da nossa cabeça. O inimigo, diante das crises, ele afasta as pessoas de Deus. Ele afasta as pessoas de Deus. Mas quando a crise estiver instalada dentro da sua casa, ela vai ter um efeito contrário. Você vai se levantar como um homem, uma mulher de Deus. Amém? Você vai se levantar e vai guerrear. Porque o Senhor está liberando autoridade no nome de Jesus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. E eu quero ler um texto aqui. Eu particularmente, esse texto falou muito comigo, não só uma vez, como algumas vezes. E tem algumas lições importantes aqui, nessa passagem específica. Está lá em Gênesis capítulo 26. É Isaac na terra dos filisteus. A palavra do Senhor diz assim, ó: naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. E ali o Senhor apareceu a Isaac e disse: não vá para o Egito, fica na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto, fique morando neste lugar, e eu estarei com você e abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras, e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Farei com seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes, eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis, os meus ensinamentos. Assim Isaac ficou morando em Gerar. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai Senhor, nossa gratidão, Senhor, por este momento, Deus. Que a tua palavra, Senhor, seja lançada, Senhor, em terreno fértil, Pai. Prepara, Senhor, os corações nessa noite para receber a tua mensagem. E que ela venha multiplicar, Senhor, no coração, Senhor, de cada um aqui presente. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, para receber a tua palavra rema, Senhor, que venha transformar nossas vidas, ó Pai. E através desse culto, Senhor, venha gerar mais fé, venha gerar mais unidade, venha gerar mais transformação sobre as nossas vidas, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar diante das crises, Pai. Nos ensina, Senhor, a tomar decisões, Senhor, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, ó Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, que nos abençoa. Eu repreendo toda a ação do inimigo, Pai, para contra esta palavra, e resplandeça a tua glória em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Quando falamos de crise, nós falamos de crise financeira, crise conjugal, familiar. Mas existe uma crise que estava acontecendo com Isaac. Ele estava peregrinando numa terra dos filisteus, vivendo no momento da vida dele, num lugar onde era um povo adversário do povo de Israel. Esse povo era totalmente o arqui-inimigo. Se for ver na palavra de Deus, os inimigos do povo de Israel, os filisteus é um deles. Um povo bárbaro, cruel. E Isaac estava passando nesse período da peregrinação sua, ele estava passando um período, a terra estava passando por um período de fome. Um período difícil. E a palavra de Deus fala que naquele momento que Isaac estava passando por isso, naquela situação difícil, eu fiquei imaginando como que seria na minha vida. Algumas crises eu passei na minha vida. E depois que eu aceitei Jesus, nós passamos por algum tipo de crise. Não em relação à prática de pecado. Não em relação a, de repente, rebeldia contra Deus. Mas diante realmente de viver uma vida em Cristo e passar por algumas crises normais da vida. Existem situações que eu e você nós vamos passar enquanto igreja. E que é, às vezes, natural a gente passar por algum tipo de situação. O que não é natural é nós, enquanto cristão, estar diante de uma crise e não reconhecer o tamanho do nosso Deus. Não reconhecer o quanto Ele é grande, o quanto Ele é poderoso. O quanto que Ele pode realizar algo especial sobre nossas vidas. E naquele momento, Isaac estava passando por realmente uma situação difícil. E eu pensei, como que seria que se nós estivéssemos passando fome na cidade? E de repente chegasse para você assim, e falasse assim, viu? Alguém tem estoque de comida aí? Seja sincero. Alguém tem estoque de comida? Ninguém? Na época do meu pai, ele fazia uma compra que era... Ele tinha uma despensa, lá estocava comida. Vamos estocar que vai subir, então vamos guardar. Né? Alguém lembra? Mais velho aí lembra? Eu não sou tão velho assim, só estou lembrando do meu pai, né? Mas alguém lembra disso? Compravam bastante para... Mas alguém estoca alimento hoje? Sim ou não?
Quem estoca?
A sua mãe... Eita, essa aí... Dá um endereço para mim, porque se passar por uma situação, nós vamos lá. Mas de alguma forma, nem todas as casas têm alimento. Vamos ver. Quanto tempo você duraria numa crise de fome, sem alimento? Não tem mercado, não tem combustível, em nenhum lugar tem alimento. Porque o que tinha foi tudo saqueado, porque o povo se desespera. Na época do Covid, brigavam por álcool gel e papel higiênico. Desesperados. Quem foi no mercado nessa época lembra, sim ou não? Vai, o posto de gasolina, como que era? A crise. Briga. O povinho. Um querendo passar a perna no outro. Cortando, né? Porque aquele, eu queria encher meu carro. O que importa sou eu. É ou não é? E aí, se acontecesse isso, quantos dias nós... Talvez se você pensasse na sua despensa hoje, quantos dias você sobrevivia com o alimento que você tem na sua casa? Hã? Quem passava de 5 dias aqui? Amor, como é que está a despensa? Mas do jeito que essas crianças comem? Rapaz, nas férias as crianças comem até reboco da parede. É ou não é? Deus livre. Só de brincadeira, né? Vamos fazer uma analogia aqui. 5 dias? Né? Quem tem mais para 5 dias aí? Opa! 10 dias. Mas depois de 10 dias, vamos trazer uma hipótese que fosse 15 dias, no máximo. E daí depois? A criança começa a chorar, você não tem luz, você não tem água, não existe alimento. E aí? Os homens e as mulheres de fé. Graças a Deus que nós vivemos, né, no momento, e não estamos passando por isso, mas se acontecer. E esse texto mostra parecido. Eu fiquei imaginando se o meu filho quisesse alguma coisa e eu não tivesse para dar para ele. E ele começasse a chorar. E de repente eu abrisse a despensa e aquele arroz, aquele feijão estava acabando. E eu, amor, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer? E o mais sensato seria ir para um lugar aonde que estivesse próspero. Sim ou não? É ou não é? E aí, você está vivendo num ambiente, aí você fala, não, vou voltar para o Egito. Porque lá no Egito está próspero. Só que durante 400 anos aquele povo ficou escravo. Ali foi algo que toda uma geração passou escravo e pensava como escravo. E Isaac, ele queria voltar para o Egito. E naquele momento que ele estava voltando, Deus fez uma intervenção com Isaac. E hoje eu quero falar sobre 3 lições aqui, que diante de alguma crise, eu trouxe um texto da peregrinação de Isaac, sobre uma crise, de imaginar como seria difícil. E se as coisas estão difíceis, será que é mais fácil a gente voltar para o Egito? Eu não sei da onde que Jesus tirou você. Eu não sei da situação que você estava. Mas eu me recordo da minha situação. E eu pensar na minha cabeça, de repente de uma crise, eu voltar a viver a escravidão que eu vivi durante 20 anos nas drogas, em hipótese nenhuma. Mas Isaac queria voltar para onde que a sua descendência antes dele, tinha passado um período muito difícil. E por incrível que pareça, às vezes tem pessoas que estão vivendo dentro da igreja, e quando começa as crises, ela sai da igreja e volta para o mundo. Ah, se for para viver na igreja desse jeito, vou viver, vou voltar lá. E aí volta a fazer o que estava fazendo. Mas nós somos um povo abençoado, amém? Nós não somos aqueles que retrocedem, amém? Então você está aqui porque Deus tem algo especial para a sua vida, não é? E a primeira lição que nós devemos aprender aqui, primeiramente, é que nem sempre o caminho mais fácil é melhor para a gente seguir. Era notório que, lógico, realmente que seria sensato voltar para o Egito. Era mais sensato, como homem, como pai de família, voltar ao Egito. Mas a primeira lição que a gente deve aprender é que nós não devemos pegar atalho para viver duplamente abençoado nesse ano. Nós não devemos pegar atalho para viver duplamente abençoado. Porque existe um caminho especial para mim e para você, preparado. Sabe o que é pegar atalho? É quando nós queremos dar um jeitinho até com Deus. E barganhamos. Senhor, se você fizer isso, eu venho. É 7 semanas, Senhor, mas eu vou. Mas se não der nas 7, eu não vou mais. Ei, 7 semanas é para nós se consagrarmos e entendermos que temos um caminho. Mas vivermos dentro da igreja é o melhor ambiente para receber um milagre. Por mais que colocamos a campanha, isso faz parte. Mas não podemos barganhar com Deus para ter um atalho para nós viver duplamente abençoado. Se aquilo que for para você passar, para ser duplamente abençoado, que você passe. Porque para cada um de nós tem uma crise para que venha. Eu e você, nós crescemos em graça e conhecimento. Não é nas crises que a gente cresce? Sim ou não, igreja? Quando está tudo bem, a gente está bem. Mas quando há dificuldade, nós vamos fazer campanha, nós vamos na oração, nós vamos começar a orar, nós vamos fazer diferente. Eu me recordo uns 3 anos atrás, quando eu passei pelo Covid, e ali, eu lembro um tempo antes, quando começou a pandemia, o pessoal do esquadrão lá, os funcionários estavam sendo infectados, e começou a vir um sentimento ruim. E eu comecei a pensar, não, vai acontecer alguma coisa na nossa família. Mas eu jamais que eu pensei que ia acontecer comigo. Eu pensei que ia acontecer com meus filhos, com a minha esposa, mas não comigo. E Deus foi tão bom, porque eu acho que foi melhor comigo mesmo. Eu acho que eu não... Mas para quem ficou foi difícil. A gente passou uma crise, os irmãos foram orar, eu fui entubado. Aí fui para a UTI, a igreja orou. E estava instalada a crise dentro da minha casa. As pessoas iam entregar um pãozinho, alguma coisa para minha esposa lá. Se eles pudessem jogar, sabe, passar de bicicleta assim, ó. E jogar, eles jogavam. Porque deixava, ó, vou deixar pendurado aqui, ó. Porque as pessoas tinham medo. É ou não é? Medo de ser infectado. E aquela crise foi instalada dentro da nossa casa. E ali não tinha atalho. Ou buscava a presença de Deus para o sim ou para o não. Ou buscava a presença de Deus para que eu voltasse bem, porque naquela época 99% que entrava entubado, infelizmente falecia. A irmã que contou o testemunho aqui sabe disso. Era muito, infelizmente, muitas pessoas perderam entes queridos. Mas ali não tinha atalho, ou você buscava a Deus para o sim ou para o não. Se for sim, eu vou voltar, vai ser uma benção. Mas e se for não? E se eu não voltasse? Como seria a vida da minha esposa e dos meus filhos? Eu espero, né, que pelo aquilo que eu venho buscar, que estaria na glória. Mas não é fácil quando a gente a situação chega sobre nossa casa. Quando a situação chega sobre nossa casa, nós começamos a pensar que nada adianta nós pegarmos atalhos para viver o extraordinário de Deus. A Bíblia fala em Provérbios 19, 21, diz assim, ó, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Em Jeremias 29, 11 diz assim, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Quem recebe essa palavra? O Senhor, Ele tem plano para mim e para você de prosperar e dar um futuro cheio de esperança. E para isso eu não preciso fazer nenhum atalho, porque Ele já determinou o meu caminho e o seu caminho. Amém? Você crê nisso? Nós fazemos plano, sim ou não? Mas o que vai permanecer é o do Senhor. Amém? O que sempre vai prevalecer é o do Senhor. Por isso que a minha vontade e a sua vontade deve estar ligado ao Pai. Porque quando você gera dentro do seu coração um sonho de Deus sobre sua vida, as coisas vão multiplicar sobre você, você vai ser duplamente abençoado, mesmo diante de crise, as coisas vão fluir sobre sua vida, porque nós estamos debaixo de uma promessa, e essa promessa ela vai se cumprir, porque o Senhor, ele, quando Ele fala, Ele cumpre. Se eu estou aqui hoje, porque eu recebi essa promessa, é a promessa de vida longa, a promessa da prosperidade, a promessa da salvação. Deus tem promessa para mim e para você. E nós não precisamos de atalho nenhum, porque já está posto o caminho. A palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver nesse caminho, você vai ser duplamente abençoado. Você crê nisso? Amém? Um texto que eu gosto muito diz assim também. 1 Coríntios 2:9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou os que eu amo. Amém? Ei, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu ainda, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou. Deus tem bênção para você? Sim ou não? Amém? Você crê nisso? Então a primeira lição, a gente não precisa pegar nenhum atalho. Nós precisamos seguir o caminho. É nesse caminho de fé que a gente vai ser abençoado. Que todos nós, enquanto igreja, podemos receber uma bênção quando nós entendemos o caminho do Senhor. A segunda lição é, fala assim, a importância. Mais alto, a importância de estar conectado com Deus. Olha a importância que é. O que é conectar? É você ter uma intimidade. Amém? Quando o celular está acabando a bateria, o que acontece com a gente? A gente não vê a hora de ver uma tomada. Sim ou não? Ou só eu que faço isso? É ou não é? Meu Deus, ficar sem celular. Você vai lá, conecta. E tem uns que nem espera da carga máxima, né? Já está até mexendo já, sem esperar terminar. Com Deus nós temos que estar conectado diariamente. Porque existe uma unção sobre nossas vidas de relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus é para nós, fala assim, ouvir a voz de Deus. Fala assim, ouvir a voz de Deus. Então existem algumas maneiras de ouvir a voz de Deus. Você veja que com Isaac, a Bíblia diz o seguinte. No versículo 2, a Bíblia diz assim, ali o Senhor apareceu a Isaac e disse, não vá para o Egito, fica na terra que eu vou lhe mostrar. A palavra de Deus fala que Deus apareceu a Isaac e falou para Isaac, impediu ele de ir para o Egito. Quem já escutou a voz de Deus e não assinou o negócio que talvez estava pensando em assinar? Hã? Sim ou não, igreja? Estava comprando carro, de repente uma casa, e ali era mais à vontade, aí não estava atento, e de repente Deus falou para você, cuidado. Sim ou não? Quem já passou por uma dessa? Ó, conectado, está conectado com Deus. Essa conexão faz com que você não tome uma decisão errada. Você crê nisso, igreja? Sim ou não? É. E Deus fala. Eu lembro uma situação que aconteceu com a minha esposa, ela vai lembrar. Que ela foi levar as crianças para a escola. E na hora do almoço, eu estava assistindo o jornal. E a hora que ela saiu de casa, veio uma voz assim, escutando lá na minha mente: levante agora e comece a interceder pela tua esposa. Eu levei quase um susto, né? Já levantei, Senhor, em nome de Jesus. Não fiquei meia hora orando. Foi uma oração de guerra ali, de 3-4 minutos. Eu fiquei pensando, por que Deus falou isso comigo? Por que veio esse pensamento? E minha esposa volta, quando ela entra em casa, branca. Amor do céu. Bem aqui na esquina, bem na rotatória. O homem entrou, nem deu pisca, quase que eu bati o carro. Eu falei, eu sei porque você não bateu. Porque Ele nos guarda. É Ele que nos guarda. E ali tive uma experiência real. Essa foi alguma. Quantas experiências você tem que Deus fala com você? Para você fazer algo, vai lá e ora pela aquela mulher. Quem já recebeu isso? Vai lá e interceda pela aquela pessoa. Ore pela aquela pessoa. Ouvir a voz de Deus. E uma das maneiras é através da, fala assim, palavra. Palavra de Deus. Essa é uma das maneiras. A Escritura Sagrada, ela lá em Timóteo capítulo 3, 16, 17, diz assim, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então a palavra de Deus é o nosso manual de vida. É através da palavra de Deus que Deus vai falar o nosso coração. Sim ou não, igreja? Então quanto mais eu ler a palavra de Deus, mais eu vou ouvir a voz de Deus. Aqui está revelado a promessa para a minha vida e para a sua vida. Amém? Aqui está revelado que eu e você, nós somos filhos de Deus. Somos cordeiro em Cristo Jesus. Aqui está revelado para que, se você quer se tornar um grande homem de Deus, tem homens de Deus aí? Homem, por favor, é homem de Deus. Tem homem de Deus aí? É. Enquanto com Deus vai arrebentar a mulherada. Para que um homem de Deus governe o seu lar, ele é o sacerdócio. Ele é responsável pela vida espiritual dentro do seu lar. Aqui, a palavra de Deus, ela revela isso para mim e para você, homem. E a palavra de Deus revela para a mulher que ela é, a mulher edifica o lar. Amém? O que é edificar o lar? Tem algum construtor aí? Edificar é construir algo. Amém? O homem, ele é responsável pela vida espiritual. Ele vai trazer o alimento, ele é provedor, ele tem uma função nesse ambiente espiritual. Mas a mulher, ela tem a função de construir. Ou seja, quem multiplica na vida de um homem é a... Vai, mulherada. Mulher. Sim ou não? Sim ou não, mulherada? Aproveita. É a mulher. É a mulher. O que é construir? O que quiser multiplicar? Não é que nós vamos dar o dinheiro para elas multiplicar. Mas elas vão saber o quê? Comprar para construir algo dentro da sua casa. Amém? Não esbanjar. Porque se a mulher não é uma mulher virtuosa, ela não vai construir, ela vai destruir. E se o homem não é um sacerdote do lar, ele vai fazer o quê? Quando o homem não reconhece a sua autoridade, o que que acontece? O inimigo entra na casa para comandar o seu lar. É muito forte isso. É muito forte. Sim ou não, homem? É ou não é? Se o homem não toma uma posição espiritual dentro da sua casa, o inimigo entra. É ou não é? E eu tenho que bater no peito e entender isso, no reino espiritual, sobre essa responsabilidade. sobre a responsabilidade. Temos responsabilidade como homem, temos responsabilidade como mulher. E tem responsabilidade para os filhos também, amém? Aqui, ó, a palavra para os filhos. Então é o manual, o nosso manual de vida. A segunda maneira de ouvir a voz de Deus é através da, fala assim, oração. Não tem como nós não termos intimidade com o Pai, não tem como nós termos o contato espiritual com o Pai se nós não tivermos uma vida de oração. E a vida de oração tem aquela que você entra no teu secreto, no quarto, e aquele Pai que te olha no teu secreto, lá onde que você está, Ele olha no seu coração em secreto. Ou seja, só Ele sabe como está o seu coração no momento da oração. Ele sabe o que você necessita naquele momento de oração. E Ele sabe se você precisa perdoar alguém, se você precisa abraçar alguém que você deveria ter abraçado e não abraçou. Pedir perdão para alguém que você deveria pedir perdão e não pediu. Lá na oração, no secreto, é ali que Deus fala o nosso coração. É ali que vem as respostas de Deus para nossas vidas. Existe aquela oração em secreto, mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele fala que a gente deve orar sem cessar. É constantemente. Aonde nós estivermos, nós estamos orando. Sim ou não, igreja? É no carro, é no trabalho. Espiritualmente a gente está fazendo uma conexão com o Pai, diariamente. Faça um experimento espiritual na sua vida. Pegue uma semana e comece a orar, aonde você for, declarando a bênção, aonde você estiver, declarando que Jesus está contigo. E comece a ver o que vai acontecer naquela semana. São duas coisas que acontecem. Uma, o inimigo vai se levantar, porque ele quer que você pare de orar. Vai vir tempestade, vai vir dificuldade para você parar de orar. A segunda que vai acontecer, você vai receber um milagre. Porque é nessa conexão, quando nós estamos conectados com Deus, existe um milagre. É através da oração. E através de pessoas. A palavra de Deus, uma vida de oração, e através de pessoas. A Bíblia diz em Colossenses, habita ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros, com toda a sabedoria, e cante salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Amém, igreja? A forma de nós conectarmos com Deus é através da palavra, através da oração e através das pessoas. Existem pessoas que Deus vai usar sobre sua vida. Existem pessoas que vai profetizar sobre sua vida. Por isso que nós devemos estar conectados ao redor, no ambiente espiritual. Quando nós vivenciamos a troca de experiência cristã, nós alimentamos a nossa fé. Sim ou não, igreja? Quando nós vemos, nós participamos da célula, participamos da igreja, nós estamos alimentando a palavra de Deus, a promessa de Deus sobre nossas vidas. E tem pessoas que vai ser usada para liberar uma palavra de bênção sobre você. E amanhã, com certeza, você está recebendo algo no seu coração, você está conectado com Deus, amanhã você está ministrando na vida de alguém e levando essa mensagem de Cristo, o evangelho puro. O que é o evangelho puro? É esse Cristo que te resgatou. Ele te salvou. E a partir daquele momento tua história mudou. Esse é o evangelho puro, o testemunho vivo. Pessoas que foram libertas das drogas, famílias que foram transformadas, relacionamentos que foram fortalecidos, casais que foram fortalecidos. Essa é a glória de Deus. Esse é o evangelho puro. Amém, igreja? E a terceira lição, para nós finalizar, é semear em terra fértil. Você está pisando numa terra fértil? Sim ou não? O melhor ambiente que nós devemos semear é em terra fértil. Vou chamar o pessoal do louvor aqui. Gostaria que você ficasse de pé, igreja. Quantos aqui entenderam hoje a mensagem aqui? Amém? Eu creio que Deus tem muito mais ainda. Amém? Como sempre, nós vamos terminar esse culto orando também. E tem uma palavra que vai ser lançada no final desse culto. Enquanto nós estiver orando a Deus, Deus vai liberar uma palavra sobre sua vida, sobre sua família. Amém? Como eu chamei vocês no início, aquele que se sentia à vontade. Nós vamos ter mais 5 minutos de culto, acho que é o tempinho ali, ideal. Para ter mais um momento de oração, nós vamos chamar aqui o pessoal de intercessão, toda a equipe, para nós orar por vocês também, para a gente finalizar esse culto no momento de oração. Assim como Isaac ouviu a voz de Deus, e ele não foi ao Egito e ele ficou nessa terra, algo especial aconteceu na vida de Isaac. E quando nós estamos no ambiente de glória, é nesse ambiente que nós somos restaurados pelo poder de Deus. Amém? Vamos estar adorando a Deus? Coloca diante do teu altar. Que Deus falou com você nessa noite. Se você quer se reconciliar com o Senhor, comece a adorar Ele. Você veio buscar o seu milagre, né?
Sai todas as feridas, ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti.
Comece a interceder agora.